Tivéssemos aqui hoje o Sr. Ministro a falar de outro tema para estar sentado em cima de coimas e de receitas que tinha com base em cumprimentos. O que nós estamos a fazer é simplificar e criar condições para que o contribuinte possa ser mais responsável e ser mais previsível na sua atuação. Deixe-me dizer também, Sr. Ministro, que ainda há um caminho para fazermos no que diz respeito à reflexão que hoje existe nos motociclos. Temos muitas vezes motociclos que pagam o mesmo do que um veículo ligeiro e temos muitos motociclos a fazerem entregas na rua todos os dias, a cumprirem milhares e milhares de quilómetros que não pagam um único euro de imposto. E por isto, Sr. Ministro, deixe-me que lhe diga que esta reforma é um sinal claro, é um sinal de menos burocracia, de mais previsibilidade, de menos coimas automáticas que só servem para penalizar o contribuinte. Sr. Ministro, simplificar é isto mesmo, é governar melhor. E por isso pergunto-lhe, porque houve uma questão que nos foi várias vezes formulada. O Sr. Ministro consegue garantir que todos os contribuintes não vão ser penalizados no tempo por pagarem duas vezes o IUC numa proximidade de alguns meses de uma matrícula que esteja no final do ano? Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor, tem 2 minutos e 3 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria pelo Sr. Deputado Gonçalo Lage. É exatamente essa preocupação que há um período de transição, um ano de transição, 2027, dado que a alteração de regras provoca a alteração do momento de pagamento. Sr. Deputado João Ambrósio, Sr. Deputado falou da tesouraria das empresas. Então, vamos olhar para aquilo que é a situação atual e aquilo que é a proposta do Governo. As empresas que tiverem uma frota grande poderão fazer o pagamento do IUC em 3 momentos, abril, julho e outubro. O que significa que a tesouraria de janeiro, fevereiro e março é beneficiada porque esses pagamentos só são feitos em abril. Sim, Sr. Deputado. Uma empresa que agora pagaria o IUC em janeiro só vai pagar esse IUC, um terço desse IUC em abril, um terço desse IUC em julho e um terço desse IUC em outubro. O mesmo para fevereiro, o mesmo para março. A tesouraria de abril, maio e junho, a mesma coisa para julho e outubro. Portanto, na realidade, só há antecipação de 2 meses do ponto de vista da tesouraria, novembro e dezembro, que de facto um terço é pago em abril, um terço em julho e um terço em outubro, mas os outros 10 meses beneficiam de um alargamento da tesouraria, beneficiam de uma regularização e, sobretudo, de uma previsibilidade, que é, e está aí ao seu lado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, a IEL tem feito muito campanha pelo crescimento económico e pela necessidade de eliminar a incerteza, de criar previsibilidade nos agentes económicos. É exatamente isso que estamos a fazer e, portanto, não passa pela cabeça que a IEL não vote favoravelmente este diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Ambrósio para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O IUC, Imposto Único de Circulação, foi criado com o objetivo de onerar os contribuintes na medida do custo ambiental e viário que estes provocam em concretização de uma regra geral de igualdade tributária. Mas, mais uma vez, este objetivo foi sendo desvirtuado ao longo dos anos e, ao contrário daquilo que o nome do imposto indica, o IUC deixou há muito de ser um imposto sobre a circulação e é hoje, na prática, um imposto sobre a mera propriedade do veículo. O facto gerador do imposto é possuir o veículo, mesmo que este não circule e mesmo que este não faça qualquer uso das nossas estradas. Ora, se nós quiséssemos ser intelectualmente coerentes com o espírito que presidiu à criação do IUC, então talvez devêssemos ter a coragem de repensar o modelo atual. Em vez de um imposto que incida sobre a mera titularidade ou propriedade do veículo, nós poderíamos seriamente discutir um sistema indexado aos quilómetros percorridos numa lógica de utilizador-pagador. Quem usa mais, paga mais. Quem usa menos o veículo, paga menos. Mas não. Não sendo essa também a política tributária que os governos até agora têm seguido, então façamos, pelo menos, alguma justiça aos proprietários. Porque existe uma diferença real entre quem utiliza diariamente um veículo e quem o tem parado meses a fio. E falamos de pessoas que têm o carro imobilizado, que está avariado, por inutilização temporária, porque emigraram ou simplesmente porque o mantêm parado por razões pessoais. E apesar disso, continuam a pagar como se estivessem todos os dias a circular na estrada. E a pergunta que eu coloco é, e que nós colocamos, é se isto realmente faz sentido. Se faz sentido tributar quem não circula e cobrar como se houvesse um desgaste viário quando não há qualquer utilização das nossas estradas. E aqui, o que a Iniciativa Liberal vem aqui propor com este projeto de lei é muito simples, é aplicar um princípio básico de justiça fiscal. Nós temos que tratar igual, e qual é igual, e diferente, o que é diferente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Partido Socialista, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado João Ambrósio. Das boas intenções está o inferno cheio. A IEL quer isentar de IUC os carros parados e diz que pode ser por motivos de reparação, por motivos de inutilização temporária ou de apego emocional. É bonita esta ideia do carro bibelô. Só que, enfim, tal como nas salas de sardo antigamente, demasiados bibelôs deixam a casa uma verdadeira confusão. No caso, deixam as ruas cheias de carros abandonados. Um problema que cresce a cada dia. Olha, no caso de Lisboa, são mais de 2.500 queixas por ano. E não faltam exemplos de outras autarquias, desde Viseu a Vila Franca de Xira, que já declararam guerra a este problema. E, portanto, a proposta da IEL escolhe um lado. Por que raio é que alguém haveria de se dar ao trabalho de abater um veículo, se puder, simplesmente deixá-lo no passeio? Senhor Deputado, como é que é? Por motivos de reparação ou de apego emocional, claro. É o nosso bibelôzinho que está ali, afinal não paga IUC, está lá quietinho que é um mimo.
Não paga.
E entretanto, o Zé Povinho fica sem o lugar de estacionamento. O Zé Povinho vê o chasso velho a apodrecer na sua rua. Senhor Deputado, eu percebo a sua intenção, mas percebe que em vez de ajudar, a sua proposta faz o contrário da intenção anunciada?
Obrigado. Sr. Deputado João Ambrósio, faz favor para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Costa Matos, Miguel Costa Matos, peço desculpa. A Iniciativa Liberal estará sempre do lado da defesa da propriedade. Não estará sempre do lado das boas intenções de defesa da propriedade. Não nos surpreende, evidentemente, que o Partido Socialista não acompanhe a Iniciativa Liberal neste projeto de lei, que não fala de carros abandonados, fala de carros temporariamente imobilizados, se calhar até por pessoas que foram obrigadas a emigrar pelas políticas do Partido Socialista e que deixaram os carros imobilizados nas suas garagens, não é na via pública, é nas suas garagens, e isto é uma grande diferença. Nós não podemos meter tudo no mesmo saco. Nós não estamos a falar de carros abandonados, estamos a falar de carros que têm proprietários, que têm proprietários que os guardam, que os salvaguardam e que os mantêm imobilizados por qualquer razão pessoal. O que esta bancada sempre defenderá é o direito de propriedade de quem tem os carros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Inês Cesarreal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo e agora que já falámos das garagens e dos carrinhos de brincar, vamos àquilo que são as preocupações reais das pessoas. Porque nós precisamos de ter aqui mais simplificação para quem efetivamente precisa de circular com o IUC e acompanhando a bondade daquilo que é a proposta do Governo em relação à alteração do calendário, parece-nos que é preciso ir mais longe para que os contribuintes não sejam nem objeto de fraude, tentativas de fraude, mas também para que este esforço de simplificação administrativa se traduza depois numa mudança das regras que não caia no esquecimento. Porque sabemos que alterar o referencial do pagamento e da temporalidade do pagamento do imposto não é suficiente para garantir que existe uma comunicação eficaz e corremos o risco também de aumentar o incumprimento voluntário, involuntário, precisamente o contrário do objetivo que esta proposta do Governo nos traz. Nesse sentido, sabemos que há também mudanças fiscais que, quando ocorrem, muitas vezes vêm associadas a tentativas de phishing, a e-mails e mensagens fraudulentas e até enganosas em nome da autoridade tributária, e por isso mesmo há que garantir que esta proposta vem acompanhar de quem mais sofre nestas situações, que são particularmente as pessoas idosas e não quem tem os carros estacionados à porta de casa para uma vez por ano andar a participar em eventos e outras festividades. E por isso mesmo, porque temos que pensar naqueles que têm menor literacia digital, naqueles que têm menor capacidade de chegar até à administração pública, são riscos que não devem ser ignorados. E por isso o PAN propõe 3 medidas que nos parecem importantes para proteger o contribuinte. Por um lado, uma campanha nacional de esclarecimento sobre o novo regime. Em segundo lugar, que venha acompanhar também de medidas específicas de prevenção e alerta contra burlas associadas a esta alteração. E, por fim, que o Governo entregue à Assembleia da República um relatório de avaliação após o primeiro ano da sua aplicação, para percebermos se houve redução do incumprimento involuntário e se os objetivos pretendidos pelo Governo foram efetivamente alcançados. E importa ainda que o Governo deixe claro ao longo deste debate se, tendo em conta esta mudança de calendário, vai haver aqui alguma tolerância do ponto de vista depois dos prazos de cumprimento, nomeadamente para situações de incumprimento involuntário que possa gerar confusão por força da troca de calendário agora aqui proposta.
Muito obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro. Estamos perante uma medida que, sendo simples, responde a uma preocupação concreta dos portugueses. Menos burocracia, mais clareza e mais previsibilidade no pagamento dos seus impostos. Com esta alteração, o imposto passa a ser liquidado uma vez por ano, de forma agregada, com possibilidade de pagamento faseado. É mais transparente, mais organizado e reduz, acima de tudo, o risco de incumprimento involuntário. Importa sublinhar que esta medida não reduz impostos, garante, na minha opinião, neutralidade fiscal e cria regras transitórias para proteger os contribuintes em 2027. Termino dizendo que simplificar é respeitar os cidadãos e é isso que deve orientar qualquer reforma fiscal. Menos complicação, mais justiça e uma relação mais equilibrada entre o Estado e quem trabalha e cumpre verdadeiramente os seus compromissos fiscais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Afonso, chega, se faz favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, temos hoje em discussão mais uma proposta do Governo sobre o IUC. Envolta na habitual retórica da simplificação fiscal, da transparência e da justiça tributária. Mas comecemos pelo essencial. O Governo apresenta-nos uma autorização legislativa com duração de 180 dias para alterar o código do IUC. Ou seja, pede à Assembleia da República que abdique da sua função legislativa material para que o Executivo trate do assunto por decreto de lei. As propostas de alteração legislativa têm sido um autêntico abuso deste Governo. E sempre que o Governo escolhe uma autorização legislativa, em vez de legislar diretamente nesta Casa, está a esvaziar o debate democrático, está a reduzir a capacidade de escrutínio artigo a artigo, está a transformar o Parlamento num mero carimbador de intenções. Se a proposta é assim tão equilibrada, senhoras e senhores deputados, se é assim tão neutra, tão benéfica para os contribuintes como o Governo garante, então questiono por que razão não a apresenta já como uma alteração concreta ao código do IUC. Sinceramente, continuo sem perceber o que é que o Governo receia. Depois vamos ao conteúdo. O Governo pretende centralizar a liquidação anual por sujeito passivo, fixar abril como mês-regra para pagamento e permitir o fracionamento até três prestações consoante o montante. Tudo isto é apresentado como modernização administrativa. Mas deixem-me colocar-vos uma questão simples. Desde quando é que o fracionamento generalizado de um imposto é apenas uma medida de simplificação? Ou será antes a preparação psicológica e administrativa para um aumento futuro da carga fiscal? Porque a experiência ensina-nos que em matéria fiscal, quando o Estado começa a facilitar o pagamento em prestações, muitas vezes é porque já antecipa valores mais pesados para o futuro. Esperemos sinceramente que o deferimento do pagamento do IUC em duas ou três tranches, a partir de determinados montantes, não seja a premonição silenciosa de um aumento de taxas de imposto nos próximos orçamentos do Estado. Esperemos que não seja a almofada criada hoje para suavizar o embate fiscal de amanhã. Quando o Governo fala em neutralidade fiscal, Nós no Chega aprendemos a desconfiar sempre que ouvimos essa expressão, porque neutralidade fiscal em linguagem governamental muitas vezes significa não aumentamos já, mas também não garantimos que não aumentaremos no futuro.